Yotam, o rei de Judá que nós vimos, teve um filho que se chama Ahaz. Este Ahaz tem 20 anos. O rei tem 20 anos quando o pai dele falece. Estão comigo? 20 anos. Ele foi um rei fraco. Infelizmente, foi um rei fraco, idólatra. Não foi um bom rei. Estamos na casa de Yehudá. Porém, Ahaz não é bom. A tal ponto que ele até leva o próprio filho dele numa idolatria bastante em voga na época, que se chama o Moloch. A idolatria consiste em deixar passar um dos filhos entre as fogueiras. De vez em quando sai vivo, de vez em quando não. Ele morre lá queimado. Então ele mesmo queimou um dos seus filhos para o Moloch. Ele ia deixar passar o segundo, que se chama Hizkiyahu, mas a mãe foi inteligente e salvou o menino. Ela passou na pele do menino o que se diz, os fluidos da salamandra. Então ele acabou não queimado. Este próximo rei, Hizkiyahu. Mas Ahaz era um rei literalmente idólatra. A tal ponto que os anjos não queriam nem que ele nascesse. Mas Deus falou, era o filho de Yotam. Yotam, o pai dele, é um sadique, uma pessoa boa, não posso impedir isso. Então, foi um momento, um reinado muito complicado. Muitas desgraças. Os edomitas se rebeliaram naquela época, invadiram a terra de Yehudá. Fizeram muitos captivos. Depois os filisteus começaram a... O reinado de Ahaz apanhou de todos os lados. Principalmente do norte. Era o rei da Síria, se chamava Rezin, já vimos na aula passada. Este Rezin se juntou com o rei de Israel. Olha o diagrama seu, ainda estamos no penúltimo rei de Israel, Pekah. E os dois estão querendo que Yehudá entre na guerra contra a Síria, se lembra? Yehudá não quer. O profeta falou, não é para fazer isto. Então Ahaz está com medo. Ele está vendo que ele vai ser derrotado daqui a pouco pelo seu colega Pekah. E assim foi. Muitos judeus morreram, apanharam. Muitos foram levados como prisioneiros para Samaria. O profeta chega para o rei vitorioso, que é Pekah, e fala para ele, não pega seus irmãos, devolve eles. Então, acabou devolvendo os judeus de Judá, voltaram para Judá. Mas foi uma derrota. Então foi ruim. Ahaz, ele tem um mérito, que o pai dele era bom, Yotam, e o filho dele vai ser muito bom. Mas o próximo rei Hizkiyahu. Então Ahaz está muito pressionado pelos exércitos de Pekah e de Rezin. Ele não sabe o que fazer. O profeta naquela época já é Isaías. Isaías chega para ele e fala para ele, calma, Jerusalém não vai cair, tenha fé em Deus. Mas ele não tem bastante fé. Como ele é idólatra, ele não tem fé, ele não acredita nas palavras que estão encorajantes de Ishaiah ou de Isaías. Ele não tem confiança em Deus, então o que ele faz? Ahaz manda uma delegação para o rei da Síria. Tiglat-Pileser, Shalmaneser, Tiglat-Pileser. Este é o rei poderoso da Síria. Ele traz para ele presentes de ouro e prata. E ele quer, me salva, por favor, das mãos deste rei da Síria. Síria e Assíria não é a mesma coisa. O reinado da Assíria em hebraico, Ashur, é o norte do Iraque. Síria e Damasco. De vez em quando a Assíria incluiu a Síria. Me salva. Tiglath-Pileser está muito feliz nesta oportunidade. Está certo? Para ele é fantástico. Ele marcha sobre Damasco, conquista Damasco, até mata, se não me engano, o rei Rezin. Capturam ele, matam ele. E automaticamente ele já é dono de lá, e agora ele tem uma mão à entrada no reinado de Israel, que ele vai acabar exilando, como vimos na semana passada, que as 10 tribos foram exiladas, o reinado de Israel acabou, e ele tem um pé, ele tem uma aliança com o rei de Judá. O rei Ahaz vai ficar 8 anos avassalado ao Império Assiriano. Bom, graças a Deus, Ahaz se livrou dos inimigos, está mais tranquilo agora, claro, ele é tributário do rei Assírio, mas ele está mais tranquilo e ele resolve visitar Damasco, que pertence agora ao Império Assírio. Ele vai lá para agradecer ao seu libertador, que é aquele vitorioso rei Tiglath-Pileser. Ele, obviamente, está lá. E quando ele está em Damasco, Ahaz viu um altar muito bonito, de alguma idolatria por lá, admirou, gostou muito e pediu para fazer um igual para ele. Ele traz este altar de volta para Jerusalém, pede para o Cohen Gadol colocar dentro do Beit HaMikdash. Vocês imaginam o que está acontecendo? Depois que ele volta de Damasco, ele mesmo, Ahaz, vai sacrificando algumas coisas para este ídolo sírio, neste altar que ele trouxe de lá, uma cópia do original. Então, infelizmente, foi um reinado muito complicado, ele caiu muito baixo, e Ahaz, para satisfazer este Tiglath-Pileser, ele tem que literalmente saquear quase o templo, tirar os tesouros, mandar dinheiro. Este Tiglath-Pileser está enriquecendo. Infelizmente, é tudo que os judeus acumularam no reinado de Yotam, que era um bom reinado, no reinado de Uziá, que você se lembra que a prosperidade era melhor. Israel está pagando, agora Israel, que é o reinado de Judá, está pagando para Tiglath-Pileser. É triste. Ahaz vai morrer no 16º ano de seu reino. Estão acompanhando comigo? Infelizmente, foi um governo ruim. E politicamente, espiritualmente, os judeus desceram, caíram muito, muito baixo. No dia que ele morreu, os nossos sábios dizem que o sol somente brilhou 2 horas. Deus tirou 10 horas. Brilhou o sol para mostrar que realmente não houve grande luz durante seu reinado, infelizmente. O profeta, como falei para vocês, naquela época é Isaías. E talvez é bom de falar um pouco dele. Isaías é um grande profeta, faz parte dos profetas. Ele previu a destruição do templo. E ele também é o profeta que vai prever a grande redenção. As maiorias das profecias messiânicas que nós temos não estão na Torá, estão no livro de Ishaiah. Ele tem que enfrentar reis complicados, como Ahaz, por exemplo. Ele tem que trazer o povo de volta. A tarefa dele não é fácil. Ele tem mensagens importantes. Então, se você lê Isaías desde o começo, vocês vão ver lá: Banim Gidalti Veromamti. Vem Pachubi, eu na verdade eduquei filhos, se rebelaram contra mim. Yadashol Koneu, Vachamor Evus Bealav, o próprio boi reconhece quem é o dono dele. Vocês não reconhecem, esqueceram, vocês são um povo ingrato. Ishaiah ama seu povo, mas ele tem que tentar trazê-los de volta. Então tem muitas palavras de consolo, muitas palavras, mas não sempre o povo escuta. Muitas vezes ele tem que usar palavras duras. Ele chama o povo de vez em quando Ktsine Edom, Am Amorá. Vocês são como os governos de Sadom e Gomorra, corrompidos, não olham para os pobres, para as viúvas. O profeta tem que desafiar, na verdade, o povo. Ele fala para eles que Deus está disposto a perdoar os pecados, mas voltam para ele. Ele fala que se não vai acontecer, haverá destruição. Entendeu? O profeta está avisando isso, como Jeremias está fazendo também. Ele fala que haverá um descendente de David, que um belo dia vai se levantar. Isaías fala a famosa frase em Tzion, Bamishpat Tipade, Veshaveh Abitzdaka, Tzion será redimida com justiça, e os prisioneiros voltarão pelo mérito, na verdade, da Tzedaka. Fala muito da época messiânica, quando o povo de Israel será um farol de luz para as nações. E todos vão querer subir para Jerusalém. Que na época não haverá mais guerras, lo isagoi el goi cherev, lo yilvedu od milchama, uma nação não levantará mais a espada contra outra, e não haverá mais a arte de guerrear. Essa frase está nas Nações Unidas, nos Estados Unidos, em Nova York. E assim diante, nesta época, as espadas serão transformadas em arados. Exato. Tudo isto são em paz. As dagas serão transformadas em Então são as famosas profecias de Isaías. Ele pede ao povo, na verdade, de voltar para a Torá. Famosa frase de Isaías: Hoi kol tzame lechul amayim, que está ascendente, que ele corre para a água da Torá, que ele bebe. Nós sabemos que o povo não sempre escutou. O próximo rei após Ahaz é o filho dele, Hizkiyahu. Este vai ser uma das figuras mais importantes na nossa história. Eu diria o melhor rei após Davi HaMelech. Ele atinge um nível espiritual, econômico, extraordinário, uma confiança em Deus fantástica. Apesar de ser o filho de Ahaz, mas ele tem uma confiança e qualidade grande, uma piedade muito, muito grande. É o 12º rei de Judá. Nós estamos já no 12º rei de Judá. Ele vai confortar o povo dele que está sofrendo. Ele vai no caminho totalmente contrário do que o seu pai fez. Então, Hizkiyahu, a primeira coisa, ele vai tirar esta depravação espiritual que chegaram tão baixo. Ele vai no caminho inverso da política do pai dele. Destrói todas as ídolos que tem lá. Ele vai levantar o culto de novo ao Deus único. Elimina toda a idolatria que tem. Mais ainda que fizeram seus ancestrais Asa e Yoshafat, que eram bons reis de Judá. Asa e Yoshafat, ele vai ser melhor que eles. Estão vendo Yoshafat aqui em Judá, o pai dele era Asa, bons reis, melhor ainda. Primeira coisa, depois que ele limpou, tirou tudo que é vestígios de idolatria, ele vai se preocupar com a educação. O povo tem que conhecer a sua religião, aprender as leis, conhecer os preceitos de Deus. Então ele vai dar uma instrução em todo o país. Nossos sábios dizem que na época de Hizkiyahu investigaram de Dan até Beersheba, significa do norte até o sul, não acharam uma criança judia que não conhecia as leis mais profundas da Torá. Ele cuida de uma instrução, uma rede de escolas, de Talmud, de Torá, de tudo que precisa. Ele que realmente organizou isso. Renovou as peregrinações para Jerusalém. Na época da Ahaz, que ele perseguia praticamente o povo, tinha medo de voltar para Jerusalém. Fazia a mitzvah de aliar la regel, como faziam. Agora volta tudo isto com o incentivo de Hizkiyahu HaMelech. Homem muito, muito bom. O templo está totalmente limpo. A velha glória volta. As celebrações judaicas, a festa, tudo na verdade está fantástico. Ele chega até a convidar os judeus que estão ainda no estado de Israel. Porque se você olha no diagrama, quando Hizkiyahu começa o reinado dele, ainda o estado, certo? O reinado de Israel ainda existe, tá certo? Estamos com o último rei, Hosheia ben Elá, mas o reinado de Israel ainda tem 5 ou 6 anos. Ele convive, infelizmente, poucos. Aqueles que vieram se salvaram, aqueles que vieram para lá e se mudaram para a Judeia são realmente salvos, mas são poucos que vieram. De qualquer jeito, ele, o homem que respeita os sábios, incentivou o estudo e foi muito bom. E depois que ele já organizou a parte espiritual, significa limpou tudo o que tinha de paganismo e de politeísmo, depois que ele educou o povo, ele vai agora se preocupar também com a parte militar e política. Ele vai reorganizar o exército, ou fortificar a cidade. Se você se lembra, em 1970, em Jerusalém, se achou uma muralha externa grossa, Os arqueólogos dizem esta é a muralha famosa de Hizquiel. Tem o rio Shiloah que você pode seguir em Jerusalém. Ele que fez também toda a canalização, muitas coisas. Ele já derrota o exército dos filisteus, ele repega, na verdade, Gaza. E assim diante, os inimigos já são intimidados. Agora, Hizquiel não é mais um rei fraco e vulnerável, ele é um rei forte. E as pessoas, os reinados do redor, se submetem voluntariamente. Acontece o seguinte, que durante todo esse tempo que Hizquiel tem sucesso, lá o reinado da Síria está crescendo, está certo? E isto é forte. Ele tem um olho, já que ele acabou com o reinado de Israel, ele vai querer também invadir o reinado de Judá. O profeta Ishaiau dá muita coragem para Hizquiel e fala para ele, não se preocupa, nenhuma nação não vai invadir Jerusalém. Ninguém é capaz, na verdade, de prejudicá-lo. Enquanto o povo está indo no caminho de Deus, eu garanto. E Hizquiel tem esta fé, ele acredita. Isso é a diferença entre ele e Ahaz, porque o profeta Ishaiau tinha falado a mesma coisa para Ahaz, mas não aceitou, não confiou. Está certo? E o Ishaiau até sugere para Hizquiel, vamos tirar totalmente o jugo da Síria. Hizquiel tem muita fé. Ele não duvida das palavras de Ishaiau. Naquela época, o poder assírio, o poder militar mais forte que tem no Oriente. Mas, no redor de Ishaiau, no redor de Hizquiel, tem também outras pessoas, tem conselheiros. Alguns deles, por exemplo, um se chama Shevna. Esse Shevna, ele acha que tem que fazer uma pequena rebelião contra o rei. O rei naquela época já tem outro nome, não é mais Tiglath-Pileser, o rei da Síria se chama Sanherib. Em hebraico, Sinaquerib. Em português, desculpa, em hebraico, Sanherib. Em português, Sinaquerib. Então, este Shevna manda recados para fora, dizendo que nossa, a gente faria até a paz, mas o rei que não quer. E assim diante. Por considerações políticas, acontece esta intenção apenas de revolta, chega aos ouvidos de Sanherib. E Sinaquerib resolve que agora ele vai se concentrar sobre Jerusalém. No 14º ano do rei Hizquiel, com um grande exército, ele resolve que ele vai se preocupar com este país rebelde. Esta nação que quer se revoltar, ele avança sobre o reinado de Judá. Isso é muito importante, este episódio, para entendê-lo bem. Judá tinha um pacto da aliança da amizade com o Egito, que deveria salvá-lo. Nem se mexeu, ninguém se mexe. Quando os judeus apanham, a gente sabe isso. Então, o Egito não fez absolutamente nada. E Hizquiel está desesperado. Como ele instituiu em Israel uma grande rede de estudo da Torá, ele não gostaria que a guerra agora vá acabar com tudo isso. Então ele, no começo, ele concorda em pagar somas enormes de ouro e prata para Sinaquerib. Ele mesmo, Hizquiel, vai e tira das portas do templo o ouro, muitas portas são, na verdade, folheadas de ouro, para pagar tributos, quantidades enormes de ouro e prata para acalmar, para ele retirar suas tropas. Tudo isso ele faz para tentar salvar e evitar a guerra. Entretanto, ele é inteligente e ele fortifica a cidade. Muito. E toda a região que ele tem ainda embaixo do seu mão. Mobiliza a população, manda estocar em Jerusalém muitas provisões, comida, bebida, água. Ele corta os rios que estão fora de Jerusalém, fora das muralhas, para os inimigos não poderem se abastecer. Ele entende que daqui a pouco Jerusalém vai ser cercada. E realmente Sanherib está chegando. Nossos sábios dizem que a palavra Sanherib vem da palavra Sihatoriv. Este é um homem que gosta de uma disputa, de uma boa briga. Um homem briguente. Daqui a pouco vão chegar lá, um pouco de paciência. Risquião, ele se prepara para três coisas. Como fez Yaakov? Tfilá, Doron e Milchama. Ele reza muito a Deus, ele manda presentes para Sinaquerib e também se prepara para a guerra. Se precisar, nós vamos se preparar para a guerra. E aqui vai acontecer uma coisa interessante. Mas, entretanto, vamos falar do que foi mencionado aqui. Risquiao também ficou doente. Ele vai quase morrer. Ele está muito doente. Porque Deus não gostou desta coisa que ele tirou o ouro do templo e deu para Sinaquerib. Então ele tem uma praga na pele e ele está quase morrendo. E o profeta Isaías vem visitá-lo. Mishael vem visitá-lo, como se fosse que ele já está morrendo. E Risquiao pergunta por que isso? Tão jovem, o que está acontecendo? E Mishael fala para ele, você não casou? Então, ele responde, eu não casei porque eu vi, eu vi com clara evidência que meus filhos vão ser perversos. Responde para ele Isaías, isto não é de seu, de sua alçada. Você tem que fazer a vontade de Deus, ter família, educá-los da melhor forma possível, se esforçar ao máximo. Mas você não tem que agora fazer cálculos, o que vai acontecer com isso? Ele está muito preocupado, Risquiao reza para Deus. E se torna, vira as costas do profeta, se torna para a parede e faz uma prece, uma reza, ele reza, reza e Deus fala, eu escutei tua prece. Então vou te dar mais 15 anos. Deu para ele bastante anos a mais para viver. Risquiao se vira para Ishaiao e fala, quem sabe você tem uma filha. Talvez o Srut meu e teu junto, a gente pode inverter a situação. Tudo bem. Ishaiao dá a filha dele em casamento para Risquiao. Então Risquiao se torna, na verdade, genro de Ishaiao. Genro de Ishaiao. Que Ishaiao já era, na verdade, família da parte da família real. Estão se lembrando? O rei Amatsia de Judá tinha um irmão que se chama Amoz. Então, Isaías, ele é primo do Zia. Ele é família, na verdade, de Risquia. Então, Isaías já é da família real, tá certo? Lembra-se bem, Isaías, diferente de Jeremias, Jeremias é um Cohen. Ishaiao é da família de David. Ele vai dar a filha dele para Risquiao. Então, aqui a gente vê algumas coisas interessantes. Risquiao, apesar de ser decretado, e o profeta falou para ele, vai morrer. O profeta chegou para ele, se prepara, porque seus dias são contados. E Ishaiao falou para ele, os dias estão contados. E Risquiao respondeu, mesmo quando tem uma faca em cima do pescoço, Alimana Adam Merachamim. Uma pessoa não deve perder a esperança. As piedades de seus deuses são grandes, dá para modificar as coisas. E realmente ele conseguiu muitos anos de vida. Então este episódio é importante para a gente entender também quem será o próximo rei depois de Risquiao. Neste dia que Risquiao ficou curado, Deus aumentou o sol e sinal para ele 10 horas a mais. Se lembra as 2 horas lá, faltou 10, aqui Deus aumentou o dia a mais para mostrar o grande milagre que ele conseguiu. Mas nós voltamos agora a Sanherib. Sanherib está cercando Jerusalém durante bastante tempo. Estão comigo? Durante este tempo, ele mesmo foi suprimir uma revolta que teve na Babilônia, porque a Síria já abafou a Babilônia. Ele foi castigar a Fenícia, foi até a Etiópia, a Eretz Cush. O Império Assírio é muito grande. E o Império Assírio, eles têm o costume, já vimos isso no Reino de Israel, de exilar as populações. Uma das formas de você evitar rebeliões e revoltas é você alienar as pessoas. Ou ele leva as pessoas daqui para lá, de lá para cá. Está certo que ele fez isso com as 10 tribos que nós perdemos. Ele tem governadores fortes em todos os lugares. Uma administração fantástica, grandes generais. A capital da Síria qual é? Ninive também. Ninive. Se você preferir, poderia Ninive. Esta é a capital. Sanherib tem seu exército pronto, 3 grandes generais, e acima deles, ou ao lado deles, mais um, que é um grande capitão general, que se chama Rav Shaquem. E, neste momento, Sanherib manda, através de Rav Shaquem, um mensagem para os judeus que estão em Jerusalém. Então, o rei Hizkia permite 3, 4 pessoas sair ao lado da muralha para ouvir Rav Shaquem está chegando, falar com eles. E Rav Shaquem chega, ele vai falar agora para o povo. E aqui acontece uma coisa interessante. Rav Shaquem, normalmente a linguagem diplomática naquela época era o aramaico. Rav Shaquem começa a fazer um discurso no hebraico perfeito. No hebraico perfeito. Para aqueles que querem, é emocionante, não vou ler o todo, porque não tem possibilidade de ler isso agora tudo. Estamos numa aula de história. Ele fala para eles, ele blasfema Deus, insulta o rei, insulta a todos, coisas terríveis. Ele chega a falar para eles, olha, que confiança vocês têm em Deus. Olha, vocês pensavam que o Egito viria, na verdade, a sua salvação? Nem se mexeram, canela tzutz. É, na verdade, um bambu quebrado. Vosso Deus vai entregar você. Não acredita no que Hizkiyahu está falando. Vosso Deus falou para mim de quebrar e de destruir Jerusalém. Ele vai blasfemando, mentindo. Falando coisa de hebraico, é o que acontece? Lá na muralha se acumulou muitas pessoas. Estão todo mundo tá ouvindo. O cara está falando hebraico perfeito. Ele está falando palavras desmoralizantes. Ele fala, eu vou acabar com Jerusalém, assim como acabei na Etiópia, na Fenícia, e como acabei com a Babilônia. Não vai sobrar nada de vocês. Venham comigo para a Síria, posso lhes salvar. Ele vai blasfemando, o povo está. Os generais estão com medo. E os generais falam para ele: olha bem, vai amod Rav Shaquem, vai crab e col gadon yudit. Ele fala em hebraico: como amar a Melech, o rei mandou falar para vocês: aliasilachem Hizkiyahu. Não acreditem em Hizkiyahu, o que ele fala? Que ele vai salvar vocês. Esta cidade vai cair na nossa mão. Ele vai, 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 vai. Os ídolos das nações salvaram eles. Quando prendemos a Filistina, quando prendemos a Samaria, os ídolos ajudaram. Aí Eloque, Hamat, Arpat, onde que são? Ele começa a enumerar toda a cidade. Onde estão esses ídolos? Mi bechol Eloque, a razão de Silo e Trasan. Quem pode salvar? Deus vai salvar Jerusalém. O povo está escutando, eles estão com medo. Eles querem falar, na verdade, para Rav Shaquem, para de falar em hebraico, fala em hebraico, não me desmoraliza aqui todo o povo. A situação foi difícil. Olha bem. Vayomer Eliakim, quem estava lá era Eliakim. E Shevna, os que receberam ele. Só eles estão falando para ele. דבר אל עבדך הרמית, פלן הרמייקו, כי שומעים אנחנו, שיצא ברמייקו, פלן הרמייקו, אל תדבר עמנו יהודית, בוזני העם. ויאמר עליהם לרספונדה, על אדונך ולאש לך אני. Você pensa que meu mestre mandou para falar só para ter o mestre para vocês? Eu estou falando lá na Shima, Yoshima, na Choma, para este povo lá que está na muralha, para eles estou falando. Eu quero blasfema, blasfema. Quando as palavras chegaram para o rei, cristiano, foram contando que ele voltou à delegação e contou para o rei, ele pega a sua roupa, ele rasga a roupa. Sinal de mim, Yom Tzara Vetochecha. O Natsai é um dia muito, muito triste. Porque realmente não sabe mais o que fazer. Estão perdidos. E realmente, naquele momento, Yishayahu manda, Isaías manda avisar Hizkiyahu. Ko amar Hashem. Assim disse Deus. Não tenha medo. E nós sabemos que Yishayahu acalma ele e fala para ele assim, disse Deus, para o rei da Síria. Lo yavoh el ha'ir hazot. Este rei não vai entrar nesta cidade. Velo yoreh shamchet. Nem vai conseguir jogar uma flecha contra ela. Velo yekadmena magen. Não vai nem precisar usar um escudo. Baterech asher yavova yashuv. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar para ele. ואל העיר הזאת לא יבוא. נסתה סתידה להתרחלה. אליאס אקרמדו חזקיה. וגנותי על העיר הזאת, לא שיעה. יבוא סרבר את הסתידה, בוא פרוטג'רה, למעני ולמען דוד אבני. פלאברה פנטסטיקה זו. פה ונות אבנו, כן לא הייתי גאה, הנוית בפסח. Yishayahu e Hizkiyahu estão estudando Torá no Beit HaMidrash. Não tem medo mais. A promessa de Deus é garantida. Todo mundo vai para o Seder. Os nossos sábios dizem que quando o Sanheriv se aproximou com o Rav Shaké, que já entendia de hebraico. Daqui a pouco vamos falar quem talvez era este Rav Shaké. Rav Shaké reconheceu que o povo está cantando o Halel. No meio do Seder que se fala o Halel. Halel é um louvor a Deus pela vitória. Rav Shaké tentou convencer Sanheriv, voltamos para trás. Alguma coisa não está bem. Os presságios desta noite, noite de Pesach, noite de salvação. Mas Sanheriv já não queria mais voltar para trás. Estão lá, eles estão querendo atacar. Mas Sanheriv, se você olhar bem no Tanakh, ele falou, esta cidade, Jerusalém, tão pequenininho, a gente já conquistou tantas coisas, tantas cidades. Aí, amanhã, eles falam isso. Aí cada um de nós entra lá, dá um pulinho, acabou com a cidade em 2 minutos. Nossos sábios dizem que Sanheriv chegou com um exército de 45 mil generais, 100 mil infanteria, números enormes. A gente não tem quase 1 milhão ou mais de pessoas para atacar. Uma loucura. Então vamos dormir amanhã em 2 minutos, a gente conquista ela, não tem problema nenhum. Nesta noite, senhores, nesta noite, o povo de Israel estava festejando o Pesach e falando o Halel, um pasuk somente na Torá, bem explicado na Gemara. Vai balaila, naquela noite, vai etse malach Hashem, saiu um anjo de Deus, vai yach b'machane Ashur, e matou no acampamento da Ashur, da Síria, 185 mil homens morrem de repente. Vai Ashkiu e Baboker, o povo de Israel acordou de manhã depois do Seder, encontrou 175 mil cadáveres e outros fugiram todos, não sobrou nada. Morreu muita gente. Os grandes generais, nossos sábios dizem, sobrou Sanheriv, Rav Shaké, Nebuchadnezzar, que trabalhava para esta turma naquela época, porque a Babilônia estava já submissa à Assíria, e Nebuzaradan. Os assírios se assustaram, pelo que o Talmud diz, eles ouviram o canto dos anjos, que são os ultrassons, o homem normalmente não tem acesso. Estes ultrassons acabaram com eles, 185 mil morrem, e o resto foge. De manhã acorda, não tem mais ninguém. Foi uma, nem uma flecha foi para Jerusalém. Isto foi na coisa que ele conseguiu ainda voltar para Nínive, mas lá ele está sendo assassinado pelos seus próprios filhos. Depois desta derrota milagrosa, foi um milagre que se comentou em todo o Oriente. Muitos reis aderiram ao culto do Deus. Assim dizem os nossos sábios. Foi uma coisa, um grande kiddush Shemayim, uma santificação do nome de Deus. Tudo isso se comentou tanto que muita gente abandonou literalmente, na verdade, o paganismo. Hizkiyahu, agora uma parêntese. Quem era este Rav Shem? Esse é importante. Quem é esse homem que fala hebraico e desmoraliza o povo e fala tão bem e parece que ele conhece os costumes?
Aquele que saiu e fugiu de Israel à frente?
Não.
Já morreu.
Rav Shaké, dizem algumas opiniões, não estou dizendo todas, mas tem opiniões que dizem que é um dos filhos de Hizkiyahu. Que o rei que vai sucedê-lo se chama Menashe. E o outro tem uma opinião que diz que é Rav Shaké. Que passou para o outro, as datas não batem, não, as batem sim, mas ele era jovem. Já vimos generais de 15 anos. Não é que não bate, ele é jovem, se pode discutir a idade. Discutir a idade.
Pode ter no máximo 15 anos.
Já vimos gente de 15 anos, infelizmente. Estes são os traidores do povo de Israel. Não importa se ele é da família Hizkiyahu ou se não é, não muda absolutamente nada da história. Se ele é, é mais doloroso para o pai ainda. É uma coisa, uma desgraça, Deus nos livre. Mas se ele não é, ele é um traidor. E a gente sabe que em todas as épocas nós sofremos com isso, com judeus que não conhecem sua identidade. Judeus que são alienados. Judeus que odeiam sua própria identidade. Escritores que tratam Israel como um país nazista, que escrevem coisas que não dá nem para mencionar. Deus nos diz, isso acontece em todas as épocas. São poucos, graças a Deus, são muito poucos, são exceções ao povo. Então, estes são tipos de judeus que são renegados, que são infelizmente que passaram para o outro lado. Rav Shaké é um deles, era um judeu, isso não tem dúvida, todos concordam. A Gemara diz que Rav Shaké Israel Umar, um judeu renegado.
Como escreve Rav Shaké?
Resh Bet Rav Shaké Shin Kufre. Então, meus amigos, nós estamos no final da vida de Hizkiyahu. Hizkiyahu era um grande rei. O Talmud diz que Deus quis fazer de Hizkiyahu o salvador do povo de Israel, Mashiach. Temos que se afastar um pouco, estou falando demais de Hizkiyahu, temos alguns reis. Por que não aconteceu? Por que, que realmente Hizkiyahu não foi o Mashiach? Ele tinha todos os argumentos para ser. Ele é um rei bom, instituiu educação, tirou a idolatria, era um grande líder. Grandes milagres. Diz Agmaran, Shelo Amar Shiva. Ele não cantou e não louvou bastante Deus depois deste milagre. Dizer, depois deste milagre fantástico, com um exército enorme, foge de Jerusalém, não invade Jerusalém, Jerusalém está sendo poupada. O reinado de Israel já foi, o reinado de Judá está ainda inteiro. Ele já tinha, pelos relatos históricos, Sanherib já tinha conquistado 46 cidades judaicas. Ele tinha que cantar mais. Qual era o pensamento de Hizkiyahu? Hizkiyahu falou, bom, todo mundo conhece o milagre. Todo mundo está falando. Saiu em todos os jornais da época. O que, que eu vou fazer? Mas nossos sábios dizem, tem que louvar a Deus. Assim como os judeus que saíram do Egito cantaram para Deus, Aziashir, Moshe, Miriam cantou. O judeu tem que saber agradecer e cantar. Ele não agradeceu bastante, ele não foi o salvador. Mas que ele é um grande rei, uma figura fantástica, não tem dúvida nenhuma. que acontece com Hizquiau? Hizquiau, na verdade, depois deste grande milagre, um rei, que é um rei da Babilônia, que é fraca naquela época, se chama Merodach, Merodach Baladan, esse é o nome dele. Ele, que entendia um pouco da astronomia e da astrologia, ele entendeu que realmente o sol ficou mais tempo num dia. Então, ele ficou sabendo que Hizquiau ficou curado e assim. Ele resolve ir visitar, ou pelo menos não ele, mas lhe manda uma delegação para a Judeia, para congratular Hizquiau e parabenizá-lo pelo que ele se recuperou e pela guerra, por tudo que lhe passou. O rei recebe muito bem esta delegação da Babilônia. E aqui Hizquiau tropeçou. E o rei, em vez de aproveitar do momento e falar muito de Deus, e falar muito dos milagres, e quanto que o Todo-Poderoso fez com ele, ele vai e mostra os segredos do templo. O que significa? Ele abre a arca praticamente e mostra as tábuas. E fala, esta é a nossa força. Ele vai fazendo coisas que ele não deveria, ele se gaba um pouco de si, demais. Não usou a oportunidade para simplificar o nome de Deus, mas mais para se gabar de suas riquezas. Isso não foi bom. Isso foi bom. O profeta chega para Hizquiau e fala para ele, olha, chegaram os dias que na verdade o seu reinado vai acabar. Estas riquezas que você mostrou, riquezas do templo, vão acabar indo para a Babilônia. Não em teus dias, não nos dias de teus filhos. Você não vai ver isto, você não vai sofrer isto. Mas um belo dia elas serão carregadas. Olha, o profeta avisa ele. Não vai acontecer durante sua vida. Os últimos anos de Hizquiau foram calmos, tranquilos, pacíficos. Deus abençoou tudo o que fez, não faltava nada, o povo vivia uma vida próspera, tinha realmente todos os mantimentos que precisava a nação também. Eu diria que a nação chegou quase ao nível da época do rei Salomão. Muitos judeus que eram exilados voltaram para Jerusalém. É um momento bom para o povo.
Ele teve filhos, não
foi? Dizer, o reinado de Hizquiau foi um reinado bom, espiritualmente, religiosamente fantástico. Do ponto de vista econômico também, político também, e ele fez um renascimento muito grande do judaísmo, foi muito importante, ele tirou todo o vestígio de Jerusalém. Faleceu 36 mil pessoas que carregaram o caixão dele. Foi um grande, grande enterro, um rei de Judá, como não tinha se visto desde, na verdade, Davi da Mela. Carregaram o caixão dele com o Sefer Torá em cima. E quando passavam nas ruas, diziam que emze, mas cheiesh beze. Serão como se fossem duas caixas. Este cumpriu o que é que tem neste? Ele cumpriu a Torá. Ele realmente cumpriu ela. Fizeram estabelecer uma grande yeshiva em cima do túmulo dele, para eternizar a memória dele. Hizquiau foi muito grande. Foi ele, com a gente dele, que escreveram o livro de Yeshayahu. O livro de Michelet, de Kohelet, de Shirashirim, que nós temos do rei Salomão, foi ele que, na verdade, canonizou, que entrou dentro do Tanakh. Foi um rei muito bom. Porém, o filho dele, Menashe, que tinha apenas 12 anos quando sucedeu, era um rei fraco. Nasceu já muito tarde, na verdade, no casamento, tá certo? Já pela história que eu lhe contei. E os cortesãos que tinha lá, os nobres, estavam se escondendo, os nobres idolatras, que estavam se escondendo no reinado de Hizquiau, aparecem. Eles vão ter uma terrível influência sobre este Menashe. Menashe é muito suscetível de idolatria. Ele, apesar de todas as admoestações do pai e dos profetas e de Yeshayahu pessoalmente, nada ajudou, ele vai cair espiritualmente. E, infelizmente, o povo de Judá vai seguir os passos dele. A situação chega a tal ponto que este neto mata o avô dele, Isaías. Estão ouvindo bem? Não somente não querendo escutá-lo, mas Menashe, o rei, mata o avô dele, Isaías, Ishaião. Triste episódio da nossa história, infelizmente. Ele traz ídolos dentro do templo. Volta tudo como era na época do rei Ahaz, o avô dele. Toda a tradição é falsificada. Nomes de Deus retirados das escrituras. Imoralidade. Coisas terríveis que acontecem. Infelizmente, voltamos tudo para trás. Ishaiahu está morto quando ele repreende o neto dele. O que pode ser pior? Menashe proíbe o estudo da Torá. Por quê? Porque ele sabe que enquanto o povo está ligado à Torá, é que existe a força da Constituição. Então tem uma força forte que pode derrubá-la a qualquer momento. Mas se o povo está afastado de sua tradição, mais tempo ele tem para reinar. Ele sabe isso. Enquanto o povo está ligado à tradição judaica, o trono dele está em perigo. Então ele proíbe o estudo da Torá. A primeira coisa que ele faz. E o povo, junto com o rei, estão cada vez afundando mais fundo. Toda estrutura espiritual está realmente uma coisa que a gente não pode imaginar. E mesmo que Menashe vai se arrepender mais tarde do que ele fez, como nós veremos daqui a pouco, já é tarde demais. Ele já induziu o povo às culturas idólatras como ele estava, e ele fez o trabalho. O povo já se acostumou, não volta para trás. O que que aconteceu? Deus vai castigar Menashe. Ele fez coisas terríveis. Um homem que traz ídolos dentro do templo, dentro do santuário. O que que acontece? Então, os exércitos não se chamam mais da Síria. Pode ser, chamam-se mais a Síria. A da Síria está, na verdade, governando a Babilônia. Lembra o Egito? A Abissinia se chama a Etiópia. E eles vão atacando, na verdade, em Jerusalém. E prende o rei Menashe. Levam ele com ferro amarrado para a Babilônia. Ele passou e vai passar sofrimentos horríveis. Num belo dia, resolvam matar ele publicamente. Como? Esquentando água, fervendo água num panelão e coloca o Menashe, o rei dos judeus, isto é um triunfo para eles, na frente do público, dentro da panela. A água está começando a ferver. E Menashe começa a invocar todas as idolatrias que ele conhece. Este ídolo, aquele lá, os pagãos não faltam, tem uma lista inteira no hit parade. Ele foi invocando todos. Obviamente nada aconteceu. Ele se lembra que na juventude deu o pai dele, que era um rei bom, cristão, que era um tzadik, tinha falado para ele muitas vezes o passo que consta na Torá, Batzar lecha, Metzaucha, et advarim haele. Se você está no aperto, se acontecem adversidades, chama o Deus de Israel. Então, depois que ele fez tudo isso, ele finalmente chama o Deus da Abraão, Isaac e Jacó. E naquele momento, o Midrash nos diz uma coisa fabulosa. Que os anjos lá em cima fecharam todas as janelas. Não queriam que as preces de Menashe cheguem lá. De nenhum jeito. Imagina um homem como este, cortou o nome de Deus no Sefer Torá para colocar outros nomes de ídolos. Pagãos. Então, fecharam todas as fendas possíveis do firmamento do céu. Mas Deus, na sua compaixão extraordinária, na sua misericórdia, abre uma brecha abaixo do seu trono. Permite que a prece e a oração de Menashe chegue lá. E Deus perdoa Menashe. Daqui vocês veem a força da chuva. Mesmo homem como este, que induziu o povo no erro, foi idolatra, não seguiu o caminho do pai de Hizkia, o grande tzadik. Deus aceita a prece dele. E vocês podem acreditar, ele consegue se libertar, volta para Jerusalém, vai reinar ainda 33 anos. Inacreditável. Nestes 33 anos, ele já não é mais idólatra. Depois que ele passou, ele é um temente a Deus, ele reza para um Deus único. Mas, apesar de seus esforços sinceros de modificar a fé do povo, já não consegue. Agora é tarde. a nação judaica já voltou para trás e mostrou as costas para Deus. Isto ele não consegue mais fazer. E Menashe morre, ele é sucedido pelo filho Amon. Amon não foi nada melhor que o pai. Graças a Deus, o reinado foi curto. Após 2 anos, assassinado. Não gostaram dele o povo e declararam o filho dele como rei. Este é o nosso último rei de hoje, porque vai ser o último rei independente do reino judá. Os outros que veremos na frente já são bem diferentes. Este rei vai ser um grande tzadik também. O nome dele em português é Josias, em hebraico Yoshiyahu. E agora nós estamos no rei Josias, por favor. Ele tinha 8 anos quando o pai dele faleceu. 8 anos. Mas ele imediatamente, mesmo como criança, mostrou um interesse nas coisas certas. E um piedoso, claro que ele não vai poder reinar sozinho. Quando tem 8 anos, ele tem regentes, ele tem mentores ao seu lado, homens bons e tementes a Deus. Primeiro, para começar, o Cohen Gadol, Hilkiyahu, que é lá, e seu filho, Jeremias, profeta. Depois, você Shafan, que é o escriba. Depois, Shafan, filho de Ahikam. Depois, você tem o marido da profetisa Hulda. Tem uma mulher que profetiza naquela época, que se chama Hulda. O marido dela, o ministro, o homem bom, se chama Shalom. Então, ele está cercado por pessoas que estão realmente colocando ele no caminho certo. Durante 8 anos, vai durar esta instalação do trono. Somente com 16 anos que ele pega realmente o governo nas mãos. Está certo? Ele imediatamente mostra que ele não tem nenhuma simpatia para o caminho do pai dele Menashe. Nem Amon, do avô dele Menashe, do pai dele Amon, desculpa. Então ele vai durante próximos 4 anos, com muito inteligente, manobrar para poder se livrar desta nobreza que gosta de idolatria, que é corrompida, e para colocar as pessoas certas no caminho, ou no governo. Quando ele tem 20 anos, ele está bem firme no posto, já está no trono, ele vai no caminho do seu bisavô. Quem é o caminho do seu bisavô? Hizkiyahu. Certo? Nós temos Hizkiyahu, lembra-se? Menashe, Amon, Yoshiyahu. Então ele vai ser um rei muito bom. Yoshiyahu é um grande rei. Após 18 anos de reinar, ele manda reformar um pouco o templo. Tem um problema, tudo isto, o povo contribui muito, muito calorosamente. Eles estão fazendo tudo o que podem, e no meio desta reforma, olha o que é. O grande Cohen, o Cohen Gadol, Hilkiyahu, acha um rolo da Torá. Que rolo que é? É o rolo original que Moshe Rabbeinu escreveu. Você sabe que antes de falecer, Moshe Rabbeinu escreveu um rolo dos nossos Torá até hoje. Um copiando o outro. O que, que aconteceu? Quando Dani tinha a época dos reis idolatras, no reinado de Judá, então o pessoal estava com medo que isto pode cair, como os reis permitiam-se de dar tesouros do templo aqui e lá. O que, que vai acontecer? Alguns Kohanim pegaram, literalmente, porque esse rolo da Torá fica sempre do lado ou dentro da Arca Sagrada. Dentro da Arca Sagrada, o Arona Kodesh, tem lá dentro as tábuas quebradas, e o rolo da Torá, como chama isso mesmo. Pegaram ele e esconderam ele no templo. E passaram muito, muitos anos. E de repente, Hilkiyahu acha este rolo da Torá, que foi perdido durante muito tempo. Ele dá ele para Shafan, que é o escriba, que leva ele para o rei. Quando o rei vai abrir o Sefer Torá, ele abre justamente, ele está na porção de Kitavu, onde ele tem as admoestações. Sabe aquela tochacha, aquelas palavras duras que a Torá fala, as previsões que vai acontecer? Ele abre, e o primeiro passo que o rei está lendo quando ele abre esse Sefer Torá, torcendo das mãos, Moshe Rabbeinu, o que está escrito lá? Yolich Hashem Otcha Ve'et Malkecha. Deus vai pegar você, o povo, e teu rei, e levar ao exílio. Deu bem a mensagem, então ele entendeu o que não aconteceu no reino dos antepassados, pode acontecer com ele. Ele rasga a roupa, ele entende que o povo ainda não está bem e ele manda, na verdade, fazer um reforço espiritual ao povo. Naquela época, Jeremias, o profeta, que é o filho do comunicador Riquiao, não está na Judeia. Jeremias está tentando trazer de volta as 10 tribos, é bom vocês saberem isso. Ele foi lá para a Síria para tentar trazer de volta. O relato de Israel não existe mais. Ele conseguiu, alguns lhe trouxeram de volta. Aqueles que trouxeram de volta são as pessoas do povo de Israel, hoje, que não são da tribo de Judá e Benjamim. Mas ele não está lá. Então o rei não sabe bem o que fazer com este presságio que ele deu. Ele se dirige para uma profetisa. No judaísmo, se não tem profeta, tem profetisa também. Que a profetiza uma mulher, se chama Hulda. E ele pergunta para ela, o que eu faço? Não sabe, ele está perdido. Então, este emissário do rei, Hulda, fala para ela, fala para aquele que te mandou, que assim disse Deus, eu vou mandar, infelizmente, desgraça sobre os habitantes desta cidade. Porque eles, na verdade, me esqueceram e trocaram para outros, para ídolos. Mas você, que é o rei do Judá, está se dirigindo a Josiel, que foi humilde na minha frente, e que você, na verdade, rasgou sua roupa quando você escutou a mensagem. Então eu, na verdade, escutei o que você pediu. Você vai morrer e será enterrado com seus antepassados. Você, teus olhos, não vão ver este desastre que eu vou trazer aqui. Quer dizer, a profetisa Hulda avisa que o reinado de Judá também tem seus dias contados. Quem se lembra quantos anos depois do reinado de Israel foi, na verdade, com o reinado de Judá?
133.
Se eu me lembro.
133.
Bem, pode ser. Eu tenho que olhar a semana passada, eu me lembro alguma coisa com 133. Mas é isto mesmo. Josiel está muito impressionado com essas palavras. Então ele queria muito que as palavras do Torá que ele leu e as advertências da profetisa passassem para todo o povo. Ele entende que isso é importante, que todo mundo, o que ele faz? Ele manda juntar todo o povo de Jerusalém, pelo menos da Judeia, quem pode, para vir para o templo. Ele faz uma assembleia grande dentro do pátio do templo. E lá ele lê uma parte da Torá para eles. Aquele Sefer Torá foi agora descoberto que Moshe Rabbeinu. E pedindo ao povo seguir no caminho de Deus. O povo também ficou muito impressionado, entendendo que tem desastres que podem acontecer. E todos veem o grande arrependimento de Josiel, e todos pegam força e garantem que vão retirar qualquer vestígio de idolatria que está no céu deles. Então toda a população se vira, onde que tem falsos profetas, onde que tem qualquer coisa que estava lá, eles tiram. Tudo que ainda remanesceu dos reis anteriores. Não esquecem que nós tivemos dois reis antes de Josiel, que eram idólatras. Tivemos o rei Amon e Menashe, sem falar dos outros antes. E Josiel faz mais uma coisa. Nesta época é Pessah. Então todo mundo vai festejar um Pessah, a libertação do Egito, mas um Pessah extraordinário. Ele é chamado na nossa história o Pessah de Josiel. Ele foi, na verdade, celebrado por todos os judeus com esplendor, com muita fé, com muita piedade, com muita solenidade. Foi uma coisa que não se viu, diz a Torá, desde a época do profeta Samuel. Tendo um renascimento muito forte, então espiritualmente Josiel vai no caminho do seu bisavô Hizquiel. Também politicamente e militarmente ele agora começa a fazer reformas, afinal ele tem que defender a Judeia. Tá certo? As fronteiras. O reino assírio ainda está lá, está fraco, está enfraquecendo. O reino assírio está começando a enfraquecer. E qual vai ser o próximo reino que vai subir?
Babilônia.
A Babilônia. Josiel, sabendo da profetisa, o que vai acontecer, faz mais uma coisa importante. Ele pega a arca sagrada, ele esconde ela nos túneis do templo. Nos últimos 100 anos, o templo já não está mais com a arca sagrada. Está, mas está escondida, enterrada lá embaixo. Por que ele faz isso? Por medo que vai cair em mãos alheias. Ele está com medo disto, então a arca sagrada, que é o objeto principal do templo, ele esconde ela lá embaixo. Ele fez isto, foi muito importante. E Josias se dedica ao povo, junto com a arca sagrada, eu esqueci de falar, mas todo mundo sabe isso, você sabe que do lado da arca sagrada tinha como se fosse uma prateleira, estava lá um pequeno vidrinho de man original, certo? Do man. Tinha lá o bastão da Aaron HaKohen, aquele bastão florido que Deus pediu para guardar, e o óleo da unção que Moshe Rabbeinu fez. Naquela época, o Egito está forte. O Egito faz uma guerra contra a Síria. Eles vão marchar para o norte. O rei do Egito fala para o rei Josias: nós não queremos nada, você só me deixa passar, nada mais. Quero passar para chegar lá. Josias se opõe. Este foi o pecado dele. Ele não consultou o profeta. Se ele consultava o profeta Jeremias, por que ele falou? Por que ele fez isso? Porque tem um passo na Torá que diz: Verrev lo yavur baratzachem. E não tem que deixar nem passar uma espada. Mas isto quando o povo merece. Como o povo merece? Ele tinha que deixar passar. Ele não deixou passar. O rei do Egito veio com toda a força. E, mesmo que Josias recusou a passagem, teve uma guerra na cidade de Megiddo. Os dois exércitos se enfrentaram e a Judeia perdeu. Não somente que Judeia perdeu, mas o rei Josias foi ferido e acaba morrendo. Ele vai ser muito, muito lamentável pelo seu povo. Então Josias foi um bom rei. Ele, infelizmente, dizem que nesta guerra 300 flechas atingiram o corpo dele. Foi perfurado como se fosse como uma peneira, Deus nos livre. Mas antes de morrer, Yirmiyahu estava ao lado dele e Yirmiyahu escutou da boca dele antes de morrer o pasuk tzadik Hashem ki piu mariti. Deus é justo e eu não obedeci. Ele tinha que ter se consultado, ele tomou uma decisão política que foi errada e acabou morrendo. Mas Yoshiyahu foi um excelente rei. O Pesach Yoshiyahu é famoso na nossa história. Hoje, resumindo nossa aula, nós realmente vimos quatro reis, os cinco reis de Judá, os dois mais importantes. Nós vimos começando por Ahaz, que não era bom, filho dele excelente, Hizkiyahu, se lembra disso? Hizkiyahu tem um filho Menashe, grande idolatra, que faz chover no final da vida dele. Filho dele, Amon, reinou muito pouco, 2 anos, e depois um filho excelente, Yoshiyahu Josias. Isto é o reino de Judá, o reino de Israel já se foi, estamos perto da destruição, infelizmente, de Jerusalém, nós veremos isto juntos.